bem, passamos então agora à nossa quarta aula a respeito da cultura das organizações dentro da disciplina de Sociologia Aplicada à Administração. Nós vimos a questão das relações na primeira aula, a questão da aprendizagem dos circuitos de relação que as pessoas que fazem parte de uma sociedade têm. Nós vimos numa terceira aula como as empresas reproduzem ou tentam reproduzir praticamente a sociedade na qual elas estão inseridas, isto é, a cultura de uma sociedade, ela tende a entrar dentro da cultura de organização, e evidentemente que a organização, ela reproduz até certo ponto a cultura do seu ambiente, da sociedade na qual ela está inserida, mas ela tem a sua identidade própria em função de que ela tem uma série de características a partir dos seus objetivos, a partir daquilo que é importante para conseguir os seus objetivos, a partir das tecnologias que ela utiliza, ela monta, por assim dizer, formas diferenciadas de estruturas de relações, e isso aí é que vai dar uma identidade própria para a cultura dessa organização, para a cultura dessa empresa. O que interessa para nós é aplicar os conceitos de sociologia, os conceitos que a gente aprendeu no que diz respeito à sociedade como um todo, e ver que ela se repete dentro das organizações, ora com mais intensidade, ora com menos intensidade, mas de qualquer maneira, ora com mais propriedade, ora com menos propriedade, mas de qualquer maneira, as empresas reproduzem, por assim dizer, a sua própria sociedade, a sociedade na qual elas estão inseridas. E que é muito difícil você mexer dentro da organização, você mexer num só conjunto de relações ou num só tipo de relações. Né? Nós diríamos que talvez uma rede de traços culturais, que tanto faz, pode ser colocado dentro da organização, quando pode ser também da sociedade, e nós fizemos aqui, apenas aqui alguns modelos de conexão entre uma coisa e outra. Então você vê, por exemplo, que o aspecto da educação, ele está extremamente vinculado à família, ele está extremamente vinculado a políticas de educação, à aprendizagem do uso do tempo, a uma economia e assim tudo por diante. Então, para você mexer na educação, você mexe automaticamente na família, você mexe em política, você mexe em religião, você mexe numa série de outras coisas. Da mesma forma, nós poderíamos dizer que nessa mesma rede de traços culturais, dentro da organização, se você quiser mexer com algum elemento que seja econômico, que seja tecnológico, que seja no que diz respeito à alimentação das pessoas, etc., tá? Você estará mexendo com toda a própria organização. Só para vocês terem um exemplo, por exemplo, a alimentação das pessoas. Existem hoje, a própria sociedade brasileira se deu conta, e isso é um programa tipicamente brasileiro, que praticamente não existe nos outros países, de que e o governo, no sentido, criou esse modelo, vamos dizer assim, tá? De que o trabalhador mal alimentado, ele produz pouco, a produtividade dele é pouca, é baixa. Por isso existe aquilo que a própria lei estabeleceu como o programa de alimentação do trabalhador. Isto é, queremos que os trabalhadores sejam bem alimentados, por quê? Porque uma vez bem alimentados, a resposta que ele vai dar vai ser, do ponto de vista econômico, de utilização da economia, por assim dizer, ele vai fazer bom uso do tempo e, evidentemente, dentro de um contexto mais amplo, a empresa vai ter uma resposta muito mais adequada, por assim dizer, para satisfazer as necessidades da sociedade naquilo que é seu objetivo. Essa rede de traços culturais, ela está circunscrita, por assim dizer, como a gente viu na aula anterior, ela se compõe basicamente de quatro elementos, que seriam os objetivos, os valores, as tecnologias e as estruturas, mas esses quatro elementos, eles se encontram, por assim dizer, circunscritos dentro daquilo que nós chamamos de quadro de referência. E o quadro de referência de uma organização, tá, ele é aquilo que vai definir a cultura da organização, e que são esses quatro elementos que nós consideramos aí dentro daqueles elementos básicos, por assim dizer. Em primeiro lugar, o tempo. Tá? Ao longo do tempo, a organização pode variar ou varia relativamente pouco esse conjunto de elementos que estão aqui dentro. Os seus objetivos, os valores, a tecnologia e a estrutura de relações. é possível fazer mudanças no tempo bastante rápidas, desde que a gente saiba, primeiro, fazer a análise do conjunto de traços que nós queremos mexer em função de uma melhor definição de objetivos. Tá? Numa segunda consideração, nós vamos colocar o espaço, isto é, o local onde essa empresa está inserida. Por quê? Porque o local onde ela está inserida, ela vai buscar as pessoas que vão trabalhar nela. São bem diferentes, uma mesma empresa se implantar numa região cujos valores, cujas considerações de importância são diferentes daquela cujos valores são completamente diferentes. O uso do tempo é um valor, o uso de tecnologia é outro, a forma de encarar o próprio trabalho é outro. Existem, como a gente viu isso aí, quer dizer, a maneira como você encara o trabalho é uma forma de manifestação do traço cultural, tá? E esse traço cultural, evidentemente, numa empresa, se a empresa se estabelece dentro de uma sociedade em que não há o devido valor ao trabalho, por assim dizer, evidentemente ela vai ter essa característica do espaço, vai se refletir no próprio trabalho da empresa. Tá? Num terceiro momento, evidentemente, que objetivos, valores, tecnologia e estruturas, além do tempo e além do espaço, eles estarão ainda vinculados, eles estarão limitados, eles estarão, por assim dizer, pré-definidos pela disponibilidade de recursos existentes. Tá? Se não há disponibilidade de recursos naquela região, evidentemente que todo o conjunto empresarial de objetivos, valores, tecnologia, etc., vai sofrer significativamente. Não se pode colocar uma empresa de mineração num local onde não haja minérios a explorar. Né? A disponibilidade de recursos minerais está extremamente vinculada a um espaço e a um tempo e a disponibilidade de recursos. Né? Tanto que países que não têm recursos minerais significativos, etc., eles praticamente não têm, dentro da sua estrutura de governo, eles não têm empresas fazendo pesquisa de minerais. Ou o contrário, países que não têm determinado tipo de disponibilidade de recursos têm que trabalhar e têm que desenvolver, agora sim, o outro elemento que faz parte do quadro de referência da cultura das organizações, têm que desenvolver conhecimentos para quê? Para poder suprir com recursos, dentro de um tempo disponível e de um espaço que lhes é dado, para poder suprir aquelas necessidades da sua população. Da mesma forma, as organizações, as empresas em si, tá? Elas têm que suprir com conhecimentos, nós chamamos aqui também muitas vezes de, em vez só de conhecimentos, nós chamamos isso de massa crítica. A massa crítica nós poderíamos definir como sendo a capacidade que uma pessoa tem, ou que um conjunto de pessoas tem, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista organizacional, ou do ponto de vista empresarial, a capacidade que alguém tem de rever, de refazer, de analisar aquilo que foi feito para poder fazer melhor. Esse é o conceito simples, extraordinariamente acessível, do que nós chamamos de massa crítica. Eu vou reanalisar aquilo que foi feito e para ver de que maneira eu posso fazer aquilo ali melhor. Melhor quer dizer, ou em menos tempo, ou com menos recursos, ou usando o mesmo tempo, menos recurso, mais resultados mais satisfatórios, ou resultados que atinjam um número maior de pessoas, e assim por diante. É isso que nós chamamos de massa crítica. Quando nós analisamos, ou quando nós implantamos esse quadro de referência dentro da organização, nós temos aquilo que nós chamamos de análise da cultura. E aí nós podemos ver que algumas organizações, tá? Algumas empresas, algumas organizações, elas levam todo esse conjunto de referência para um determinado tipo de suporte, por assim dizer, de tendência, ou para outros. As empresas, por exemplo, que produzem artigos que venham a satisfazer necessidades da sociedade, tá? Se elas não se colocarem em dia do ponto de vista da tecnologia, se elas não se colocarem em dia do ponto de vista dos seus valores, no sentido de buscar cada vez mais os seus objetivos, dentro desses elementos que a gente colocou aqui, tá? Certamente elas não vão satisfazer e os seus problemas vão começar a aumentar cada vez mais. Por quê? Porque há outras empresas que têm isso aí muito claro na sua vida e vão trabalhar para que os seus objetivos sejam cumpridos, aquele tipo de necessidade da sociedade seja plenamente satisfeito. E uma vez satisfeito, tá, evidentemente que se estabelece, no momento em que se estabelecem várias empresas para cumprir esse mesmo objetivo, nesse mesmo momento se estabelece aquilo que nós chamamos de competição, aquilo que nós chamamos de concorrência. E para quem não tem permanentemente a análise da cultura da sua organização, a análise dos seus conhecimentos, a sua massa crítica, a análise do tempo em que estão, a análise dos recursos disponíveis, a análise do tempo que está passando, do espaço que estão dispondo, essas organizações que não fizerem isso permanentemente, elas estão já dentro de uma curva descendente, dentro de uma curva descendente de performance, dentro de uma curva descendente de vida, e estão, portanto, já bastante mais sujeitas à lei da entropia, isto é, a lei que faz com que os seres vivos nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem e morrem. Na maioria das empresas, muitas empresas que não estão em permanente processo de análise da sua cultura, de análise dos seus objetivos, das suas tecnologias, dos recursos de que dispõem, dos seus conhecimentos, em que tempo estão servindo, e a que espaços estão servindo também, se elas não estiverem permanentemente nesse processo de análise, elas se sujeitam com toda facilidade àquilo que nós chamamos, do ponto de vista biológico, de lei da entropia. Quer dizer, ela nasceu, ela cresceu, ela se desenvolveu a um determinado ponto, e se ela parou, ela começa então o seu processo de envelhecimento para, no fim, entrar no processo daquilo que nós chamamos de crise. E aí, evidentemente, nós temos outros elementos que já não fazem tanto parte daquilo que nós chamamos de sociologia aplicada à administração. Na sociologia aplicada à administração, nós buscamos compreender como é que funciona a sociedade e, dentro dessa sociedade de homens, dentro dessa sociedade de pessoas, tá, vão se constituir outras pequenas sociedades também, de pessoas que fazem parte dessa grande sociedade e que produzem um determinado tipo de satisfação para isso aí. E esse processo deve ser continuamente revisto, continuamente renovado, continuamente analisado no que diz respeito aos seus objetivos, no que diz respeito às suas tecnologias, aos seus valores. Por quê? Porque se isso não acontecer, provavelmente a empresa entra num processo de declínio e amanhã ou depois aparece alguém que vai substituir, que vai satisfazer aquele tipo de necessidade com muito mais propriedade, com muito mais performance, com uma satisfação muito maior da parte daqueles que se servem dos produtos dessa organização, que se servem dos produtos dessa empresa. Esse é, por assim dizer, o objetivo maior daquilo que a gente buscou através da disciplina de sociologia aplicada à administração. Evidentemente, no momento em que você tem a análise desses elementos que fazem parte da cultura da organização, quando você tem todos eles definidos, tá? Você tem uma definição clara daquilo que você pretende, aí então sim você vai poder ter uma interferência bem clara, uma interferência bem apropriada, bem adequada sobre aqueles circuitos de relações, aqueles conjuntos e aqueles modelos de relacionamento que, de uma forma ou de outra, levam até a consecução do objetivo, e para isso então você vai ter que pegar esses modelos de relacionamento e tentar incentivá-los no sentido de que eles se multipliquem cada vez mais dentro da organização, e você vai saber também quais são aqueles modelos, quais são aqueles tipos de relações que, de uma forma ou de outra, não produzem o resultado esperado, não contribuem para o objetivo da organização. E aos poucos, então, você vai ter condições de modificar naqueles modelinhos ali naqueles circuitos relativamente pequenos, tá? Que quando somados uma série de pequenos modelos negativos com a implantação de modelos positivos, você vai ver que os resultados da organização, a partir da análise sociológica desses elementos, os resultados da organização serão extremamente favoráveis, serão extremamente benéficos, e a organização toda entra numa performance bastante significativa do ponto de vista de satisfação das necessidades, de um tipo de necessidade que a sociedade como um todo sente. Esse é o escopo, por assim dizer, de toda a sociologia que se aplica à administração. Saber como funciona a sociedade, saber que as empresas e as organizações dessa sociedade tendem a reproduzir os modelos dessa mesma sociedade, e que, como os objetivos são muito mais definidos, os objetivos são muito mais claros, tá? Os instrumentos de trabalho são muito mais perceptíveis, por assim dizer, é possível você fazer uma melhora significativa na organização, que depois, evidentemente, vai melhorar de uma forma também significativa a própria sociedade. Esse seria, por assim dizer, os elementos maiores que estão expressos com um pouco mais de propriedade e de detalhes no texto que acompanha a disciplina de Sociologia Aplicada à Administração. Agradeço, portanto, a atenção de vocês no que diz respeito a esses elementos aqui e, evidentemente, nos momentos de teleconferência, nos momentos de chat, nós poderemos, então, definir uma série de outros detalhes, mais elementos, ou elementos menores, por assim dizer, de todo esse conjunto de ideias que nós expusemos através dessas quatro aulas. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada.